Renascença, a par com o mundo.
Alguém que viveu em tantas zonas do país que eu estive a contá-las e pensei que só lhe falta viver nas ilhas e no Algarve, porque passou, aliás, nasceu em Pocim, que fica em Vila Nova de Foscoa, foi para Chaves, Trás-os-Montes, veio para Lisboa, ainda esteve em Évora. Logo vamos saber em que outros sítios do país viveu, se é que visitou mais alguns, pelo menos a viver. É o Francisco José Viegas, a quem pedimos uma lista de livros a ler nestas férias. E é a lista que vamos ouvir com ele, precisamente, aqui na Renascença. Olá.
Olá.
Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por vires cá. Acredito que és mesmo a pessoa certa para nos falar desta lista de livros que devemos ler neste mês de agosto, à altura em que estamos de férias. Olha, pergunto uma coisa, Francisco José Viegas já agora é jornalista, é editor, é escritor e viveu em muitas partes de Portugal também. E tens muitos livros. Quantos livros tens publicados, Francisco?
27.
De muitas matérias?
Sim, sim.
Até de culinária?
Também.
Sim, é verdade. O que é que te falta? Temáticas? Desporto, eventualmente?
Não, não me falta nada. Eu acho que tenho feito aquilo que gosto. E, portanto, isso é uma vantagem. Não sinto a falta de fazer muitas coisas. Tenho coisas para fazer, mas não tenho a falta de fazer.
Francisco, quantos livros são publicados por ano?
Cerca de 2.700, é mais ou menos a média de aquilo que tem sido nos últimos anos. O que não quer dizer que tenha aumentado o número de leitores, acho que até tem diminuído, e que não haja mesmo uma descida, digamos, dos índices de leitura média em Portugal. Acho que isso tem vindo a descer. Só queria fazer eu a ti uma pergunta. Sabes quanto é que a Netflix investiu este ano, ou vai investir, aliás, em 2018, em ficção?
Não faço ideia.
63 mil milhões.
E quanto é que se investe em literatura?
Bom, isso não
se investe. Suponho que seja essa a comparação.
Não tem a ver com dinheiro.
Não tem nada a ver com isso.
Tem a ver com o facto de nós hoje desviarmos
muita
da nossa imaginação, da nossa sede de imaginação, está desviada para as séries de televisão, para já não para o cinema, mas mesmo para as séries de televisão, e portanto abandonamos os livros. Nós tínhamos esta ideia de que o que é importante é que as pessoas lessem qualquer coisa. Não, não é verdade. É preciso que leiam bem, que leiam coisas motivantes, cativantes e que contribuam para se conhecerem a si próprias. De alguma maneira, o que nós procuramos na leitura, o que devíamos procurar na leitura, além de satisfazer a curiosidade, era também satisfazer a imaginação, a necessidade
de conforto.
E passar um bom
bocado.
A necessidade de conforto.
Pois, sim.
Isso. E nós desviamos muito disso para aquilo que são os meios digitais.
Mas será porque é mais
facto,
fácil?
Sim, mas o que é facto é que nos meios digitais nós não lemos. Nós passamos uma vista de olhos. E, portanto, aí estamos a perder alguma coisa. Por isso é que esta lista de 7 livros tem coisas muito diferentes. São 7 livros que pediste-me para eu escolher 7 e eu disse, bom, ok, então vamos dividir a escolha entre coisas atuais, ou seja, publicadas agora, e alguns títulos que provavelmente nós já esquecemos ou já não lemos há muito tempo, mas que convinha ler, porque mantém acesa aquilo que é bom na leitura, que é a qualidade, o bom gosto, e a nossa língua.
A nossa língua, e é uma lista que também se divide entre escritores nacionais, portugueses, e os que não são, mas já lá vamos à lista. Antes disso, queria fazer-te uma pergunta, que eu não sei se existe resposta para esta questão, mas há alguma noção de quantos livros haverá no mundo?
Não existe essa estimativa. Isso não existe. Não existe. Quer dizer, nós publicamos cerca de 2.700 títulos. Portanto, não tem a ver com o número de exemplares, não é? Tem a ver com o número de títulos por ano. Imagina a quantidade que se publica em Espanha, que se publica nos Estados Unidos. Quer dizer, é impossível nós hoje fazermos essa contabilidade. É uma contabilidade enorme. Há outros números que nos deviam preocupar. Não o da quantidade de livros, mas o da falta de livros. Por exemplo, nos números do Eurostat, e portanto não são números portugueses, não são números apenas portugueses, são números que comparam entre 32 países, que contribuem para essa estatística do Eurostat, nós no capítulo dos países que leem, por exemplo, entre 1 e 10 livros por ano, nós estamos em antepenúltimo lugar. Atrás de nós temos a Roménia e a Turquia. Dos que lêem entre 0 e 1, estamos exatamente no mesmo lugar, em antepenúltimo.
Caramba, somos dos países da Europa em que lemos menos. Segundo esta estatística europeia.
Segundo essa estatística, segundo estes números do Eurostat, bom, onde não entra a Grã-Bretanha, mas também isso.
Quem é que lê mais? Que país é que lê mais?
São Alemanha, Inglaterra, são sobretudo Alemanha, Inglaterra, a Holanda, são os países onde há mais heavy readers, mais pessoas a ler muito. Não é? São as pessoas que leem entre 15 e 30 livros por ano. E, portanto, essa percentagem é muito superior na Alemanha, na Estónia, na Lituânia, na Áustria e em Inglaterra.
Curioso, Espanha também fica de fora, os países latinos estão completamente de fora.
A Espanha, Portugal, Itália têm registrado baixas nestes números do Eurostat.
Bom, vamos à lista de livros, são 7 os livros que o Francisco nos vem propor hoje, Francisco José Viegas. Vamos começar pelo primeiro.
Vamos começar. Esta é uma proposta que tem a ver justamente com livros. É o livro do Rui Tavares, conhecido, é dirigente do Livro, é historiador, colunista da imprensa, e publicou um livro chamado O Censor Iluminado, e que leva um subtítulo muito interessante, que é As Luzes e Trevas no Século XVIII. O que é que ele estudou? Estudou o papel da realeza censória que funcionava no século XVIII e que tratava de censurar, ou seja, dizer que livros deviam ser publicados em Portugal. E, portanto, tem a ver muito com o pombalismo, muito a ver com o chamado despotismo iluminado do Marquês de Pombal e com aquilo que era a ideologia da época. Portanto, que livros eram escolhidos, que livros eram censurados e que partes eram censuradas. Isto é muito interessante porque não se trata, perversamente, não se trata de uma censura totalmente negativa, ou seja, diz que escolhas é que o Estado, no século XVIII e durante o regime Pombal, queria fazer para Portugal. Uhum. E, portanto, nós vemos que havia algumas dessas, havia algumas preocupações interessantes. Este é o primeiro da lista que eu acho que vale a pena, é um ensaio.
O Censor Iluminado, de Rui Tavares. Segundo livro, Francisco.
O segundo livro é de Julie Lexham-Himes e é um romance muito interessante que se chama Mikhail e Margarita. Que Margarita é esta? Bom, é a Margarita do Mikhail Bulgakov, que escreveu Margarita e o Mestre, ou O Mestre e a Margarita. E é um regresso aos anos 30 da União Soviética, aos anos das purgas, do stalinismo, das prisões arbitrárias, da altura em que Stalin definia quem era inimigo do povo e quem era parte do povo. E o que é que ele faz? Bom, em primeiro lugar, pega num grande livro, que é O Mestre e Margarita, de Mikhail Bulgakov. Uhum. E acaba por constituir esses anos terríveis. Por exemplo, Osip Mandelstam, um grande poeta russo, é preso. Bulgakov sofre muito com isso, porque ele é um dos seus grandes amigos. Apaixona-se por Margarita, que era a antiga namorada de Bulgakov, e que vai inspirá-lo para escrever o seu grande livro. Há outros autores que aparecem neste livro. Pasternak, que é o autor do Doutor Jivago, é um grande fresco sobre a União Soviética dos anos 30. É um grande romance.
E agora vamos ao livro...
Chama-se Mikhail e Margarita.
Não se preocupe quem nos ouve, porque a lista fica completa não só no final desta entrevista, como também vai ficar no site da Renascença. Então, número 3.
Número 3. Acaba de ser reeditado, é a reedição de um livro dos anos 80, Os Meninos de Ouro, da Cristina Bessa Luís. É um dos livros mais bonitos, mais belos, se quisermos, de toda a bibliografia da Agostina. É uma história sobre o messianismo português e sobre os anos da Revolução. O personagem oculto por trás do livro é Francisco Sá Carneiro. É um dos romances mais completos, mais feministas, se quisermos, até da própria Agostina. Tem ainda a vantagem, nesta edição nova da Relógio d'Água, de ter o prefácio do Pedro Mexia, que é uma vantagem, onde ele inventaria, digamos, algumas das linhas de leituras deste grande romance, desta grande autora, que é a Agostina Bessa Luís.
É a terceira proposta do Francisco José Viegas, a Agostina Bessa Luís, Os Meninos de Douro nesta edição nova. Já cá voltamos porque temos mais quatro. Francisco.
A quarta proposta tem a ver com um autor recentemente falecido, que é V.S. Naipaul. Eu escolhi um dos livros publicados em Portugal, O Enigma da Chegada. O Naipaul é um autor que trata dos chamados mundos pós-coloniais, das antigas colónias. Aliás, sairá agora em novembro um livro maravilhoso que trata também, por exemplo, dos portugueses que viveram em Moçambique. É uma história maravilhosa. Neste aqui, O Enigma da Chegada, é alguém que vive em Trinidade, como ele. É um pouco autobiográfico este livro, que vai para a Inglaterra. É exatamente o que se passou com V.S. Naipaul, que saiu de Trinidade e Tobago. Ele é um indiano nascido em Trinidade e Tobago. Vai para Oxford, vai para o interior rural de Inglaterra e, portanto, este confronto entre os dois mundos é um confronto de raça, é um confronto de territórios, é um confronto de línguas, é um confronto também de cor de pele. E veremos ao longo do livro como é que o personagem de Trinidad e Tobago sente essa aproximação ao novo mundo.
Francisco, temos 2 minutos para os últimos
três.
Temos dois minutos para três livros. Sim.
Então, eu vou recomendar dois livros que são novelas, que são autênticas novelas, quase podiam ser telenovelas. Vitorino Mésio, Mau Tempo no Canal, que é um dos livros mais deslumbrantes da literatura portuguesa, um romance como já não há, é o último grande romance do século XIX, publicado no século XX. É um romance sobre os Açores, com aquele cenário, é um romance sobre mulheres e sobre uma grande mulher, que é a sua grande personagem, Margarida Dulme. Depois, um romance que é uma história de guerras, de amor, de exorcismo, de religião, de fé, de história. A Brasileira de Parazins, de Camilo Castelo Branco, que é um autor muito esquecido. Nós conhecemos geralmente os livros que nos passam pelas mãos na escola, O Queda de um Anjo e O Amor de Perdição, mas esta Brasileira de Parazins, acreditem, é uma coisa de não deixar pregar olho.
E
finalmente,
sim.
Finalmente, uma partida para todos. Eu recomendo que se lesse, por exemplo, houve tanta polémica por causa disto, porque é que não voltamos a ler Os Maias,
boa,
que é um grande livro, é um dos maiores romances da literatura europeia, inclusive para muita gente que é muito pop, gosta muito de Madonna, que vive no Palácio do Ramalhete, onde se passa Os Maias. É uma pescadela de olho. Temos que ler Os Maias, que é o nosso maior romance, com uma perspectiva de hoje, sem deixar de perceber que aquilo se passou há 200 anos, mas que é uma história fantástica, que são personagens divertidos, que são personagens que dá gosto de encontrar, pelo menos nas páginas de um livro.
É verdade. Obrigada, Francisco, obrigada. Esta lista vai direitinha para o site rr.sapo.pt, onde pode escutar mais logo a conversa com Francisco José Viegas. Obrigada, Francisco.
Renascença, a par com o mundo.